para fazer prevenção, as atualizações a respeito de tratamentos, os tipos de câncer que mais acometem brasileiros. O senhor poderia dar um panorama geral sobre o assunto?
Certo, com certeza. Bom, a gente sabe que o câncer também vem se tornando uma verdadeira pandemia. A gente já tinha estimativa do INCA que os cânceres em geral vão ultrapassar até 2030 as doenças mais prevalentes do mundo hoje, que são as doenças cardiovasculares, o infarto, o AVC, que é o derrame. Então tem essa previsão que o câncer vai ultrapassar até essas doenças e vai se tornar a doença mais prevalente no Brasil e no mundo. Então por isso que é tão importante essa conscientização. Especificamente aqui no Brasil, os tipos de cânceres mais comuns, segundo o INCA, são, em primeiro lugar, o câncer de pele não melanoma, principalmente por exposição crônica ao sol, aquelas pessoas que trabalham em região agrícola, que nunca usaram protetor solar por desinformação, tiveram uma exposição crônica, pessoal que trabalha em cidades do litoral, que acaba pegando muito sol. Então, esse é o principal fator de risco para o câncer de pele, que é o que a gente mais tem no Brasil e no mundo. E depois vem os cânceres específicos, né? Principalmente o câncer de próstata no homem, que é o segundo mais comum, e o câncer de mama nas mulheres. Aí em terceiro e quarto vem o câncer de intestino grosso, que é o câncer colorretal, e em quarto o câncer de pulmão, que antes era o terceiro tipo de câncer, mas por muita campanha de conscientização, principalmente contra o cigarro, contra o tabagismo, acabou decaindo aí para o quarto lugar. E lógico, as campanhas que têm sido feitas aí, principalmente o Outubro Rosa, para detectar precoce, fazer rastreio em câncer de mama em mulheres, falar da importância de fazer a mamografia pelo menos uma vez por ano, se detectar algum nódulo ali no seio, na mama, fazer um ultrassom de mamas. E no caso dos homens, o câncer de próstata, que é fazer aquele exame de sangue, o PSA, depois dos 50 anos, e a importância do exame físico, que é um tabu até hoje para muitos homens, né? Principalmente os homens mais velhos, que é o toque retal.
Claro, doutor Cristiano, tem dados, né, mencionados aí pelo INCA também, que apontam para a região sul e sudeste como lugares do país com uma concentração extremamente alta, né, de diagnósticos de câncer. 70% de todos os diagnósticos de câncer no Brasil estão concentrados nessas duas regiões, das quais aqui tanto o Rio Grande do Sul quanto o Paraná faz parte da região sul, né, sul e sudeste. E de acordo com essa estimativa do próprio INCA, 704 mil registros da doença devem ser feitos nesse triênio 2023 e 2025. Doutor, obviamente os dados são assustadores. Essa questão de ter diagnóstico significa que talvez um aparelhamento, de saúde mais desenvolvido, pessoas que vão mais ao médico. Qual, por exemplo, né, explicação para que haja mais diagnóstico nessas duas regiões? Tem a ver com acesso à saúde ou tem a ver realmente com questões que envolvem mesmo o comportamento das pessoas, estilo de vida e aí sim incidência da doença?
Na verdade, o que você falou está correto também. Querendo ou não, a região sudeste e sul do Brasil é uma região com poder econômico mais elevado, então o acesso acaba sendo maior aqui do que na região norte. Na região nordeste, que a gente sabe que tem um índice de desenvolvimento socioeconômico um pouco menor, né? Então, o fato de poder fazer exame de rastreio acaba detectando mais. Mas tem a ver também com hábitos de vida. Por exemplo, o câncer colorretal, que é o câncer de intestino, que é o terceiro aí mais incidente no Brasil, ele está muito associado também à obesidade e ao consumo de carne vermelha. Então a gente sabe que no sul e no sudeste a gente gosta de comer mais carne vermelha, gosta de fazer mais churrasco, e isso aí está intimamente ligado ao desenvolvimento de câncer colorretal. Claro que tem a ver também com o consumo de bebidas alcoólicas, com o tabagismo, mas a obesidade, o aumento de peso. Não só na região sul, no Brasil, a gente sabe que no mundo inteiro, a obesidade também é outra pandemia. A população está ganhando cada vez mais peso. Nas últimas décadas, se a gente for fazer uma estimativa, o peso da população está sempre aumentando. Então, por isso que é importante também, além dessas campanhas específicas aí que eu falei, do Outubro Rosa para as mulheres, do Novembro Azul para o câncer de próstata nos homens, do Dezembro Laranja para o câncer de pele, é importante também a gente divulgar que a condição do peso, a obesidade é uma condição de saúde muito importante. A gente tem que fazer campanha tanto para a população melhorar o nível seu de alimentação, comer comidas mais saudáveis, quanto praticar atividades físicas também, conseguir emagrecer e perder peso.
Claro. Doutor, aí tem uma outra questão importante também. O próprio INCA saiu com este dado, né, que vem de encontro ao que nós estamos falando neste exato momento, que são os fatores, né, que podem desencadear o surgimento, né, de um tipo de câncer. Embora a gente saiba que não tem uma única causa, né, o surgimento do câncer, 8 em cada 10 casos são desencadeados por fatores externos, que envolvem estilos de vida, comportamento, meio ambiente e tudo mais. O que a gente precisa saber, doutor, além da alimentação como fator externo?
Olha, muito está correto o que você falou. A gente tem, assim, quando a gente fala que o câncer pode ser genético, muita gente confunde com hereditário. Na verdade, todo câncer é genético. Qual que é a origem de um câncer, de um tumor? É uma célula que tem um defeito no seu DNA e quando ela vai se dividir, se multiplicar, ela se divide defeituosa. Então, todo câncer ele é genético. Só que essa alteração genética pode ser ou por algum hábito de vida ou pode ser alguma coisa hereditária que veio ali de família. Então, mais ou menos 10% dos tipos de câncer, a pessoa, às vezes, teve uma vida regrada, se alimentava bem, fazia controle de peso, não bebia, não fumava e, infelizmente, acaba desenvolvendo. Essas pessoas aí têm uma predisposição hereditária a ter algum tipo de tumor, algum tipo de câncer. Só que a maioria, a grande maioria, 90%, é por hábito de vida. E daí, como eu falei, cada tipo de câncer vai ter algum fator específico. O câncer de pele, a gente sabe, é exposição a raio ultravioleta, UVA, UVB, então exposição solar. Como que vai prevenir isso daí, então? Evitar se expor ao sol muito, principalmente aquele sol ali das 10 da manhã até as 4 da tarde, usar fator de protetor solar. E daí eu não estou falando de usar aqueles bronzeadores, o fator 15. Tem que ser proteção solar mesmo, usar fator de proteção 50, 60, uma, duas vezes por dia. Inclusive, até quando está nublado, igual você falou que em Caxias chove bastante, aqui em Curitiba também, mas o raio ultravioleta, ele atravessa a nuvem. Então, tem que usar, quem sai na rua, tem que usar chapéu ou usar um protetor solar, uma, duas vezes por dia. E no caso dos outros tipos de câncer, cada um vai ter a parte específica, mas tem as gerais, como eu comentei, né? Principalmente a obesidade, o consumo de bebida alcoólica e o cigarro. E agora, para alguns tipos específicos de câncer, como, por exemplo, o câncer de mama na mulher, tem alguns fatores, por exemplo, modificados. A mulher que tem filho depois dos 30, 35 anos, a gente sabe que tem mais chances de ter câncer de mama. Outra coisa também, a mulher que acaba não amamentando. Por que isso? Porque não fazer isso daí acaba expondo a mulher ao hormônio feminino, que é o estrogênio. Então, o estímulo crônico ao estrogênio, então mulher pós-menopausa, que acaba fazendo uso de reposição hormonal, ou uso anticoncepcional por longos anos, à base de estrogênio, acaba tendo mais fator de risco para o câncer de mama também. Então, claro, todos os cânceres aí têm os fatores de risco gerais, que a gente já conhece, mas cada um tem a sua peculiaridade ali, cada um tem o seu fator de risco específico, que a gente pode conscientizar a população com campanhas que a gente faz e está fazendo aqui agora.
Doutor, uma questão importante, né? Ontem mesmo a gente conversava aqui no programa com um especialista em meio ambiente sobre a questão do garimpo ilegal, Amazônia, Roraima, essa interligação de rios, a mortandade dos peixes pela contaminação de mercúrio. Estou trazendo essa questão, embora não seja o assunto da nossa pauta, porque por vezes a gente acha que não tem nada a ver, né, com quem está mais distante, essa situação que é lá do outro lado do país. Isso vale para qualquer outra coisa, né, no mundo, com mananciais de água e assim por diante, essa contaminação por metais. A gente sabe que o mercúrio é, sim, cancerígeno e a gente pode estar se alimentando de produtos, né, de insumos que estejam contaminados sem que a gente saiba. Então, isso é uma coisa muito atual nos dias de hoje, né?
Sim, com certeza. Existem algumas profissões que a gente sabe que é de risco. Por exemplo, toda vez que a gente fala de câncer de pulmão, com certeza a gente sabe que o maior fator de risco é o tabagismo, é o cigarro. Mas alguma coisa que as pessoas não sabem é que tem fatores ocupacionais. Por exemplo, algumas pessoas trabalham com química, com pintura, com tinta, com vinil, ou igual tinha antigamente, foi até proibido no Brasil, aquele material chamado amianto, uhum, que tem o asbesto, que pode causar câncer de pulmão. Assim como o mercúrio também, tanto para quem trabalha no garimpo, ali na extração de ouro, pode contaminar a pessoa, aquele vapor do mercúrio, ele é um potente carcinogênico, cancerígeno, e sim, pode também impregnar ali nas águas, nos mananciais. O Brasil é cheio de rio, a parte fluvial, a gente sabe, o Brasil tem muitos rios, então com certeza pode ter uma contaminação dos peixes e daí passar para quem está consumindo esses alimentos. Então realmente tem que ter uma campanha de conscientização quanto a isso também. E foi importante você falar, porque eu pessoalmente vi poucas vezes isso daí ser divulgado para a população também. E é uma coisa que a gente tem que tomar consciência e tem que se preocupar também.
A origem, né? Buscar a origem dos nossos alimentos, né? Doutor, aliás, eu particularmente, doutor Cristiano, tenho uma complicação, assim, de nomenclatura. Me parece que algumas coisas que a gente consome ditas alimentos não são alimentos, né? Aquilo que é totalmente modificado deveria entrar até numa outra categoria, né? Para que a gente entendesse que aquilo não é necessariamente um alimento, né? Aquilo a gente come como ser, né? Por exemplo, coisas totalmente transformadas e assim por diante. Então, sei lá. Enfim, né? São coisas que...
Exatamente.
Isso.
Exatamente.
Talvez a gente pudesse avançar um pouquinho. Mas enquanto isso não acontece, né, doutor? Tornando a vida um pouquinho mais prática, a gente falou um pouquinho sobre as condições, os fatores de risco, a prevenção e tudo mais, entender o cenário, o avanço. E agora, doutora, a questão de tratamento e a importância de diagnóstico precoce.
O diagnóstico precoce, ele é essencial, porque a gente sabe que o câncer, ele tem várias fases. A gente classifica em estadiamento, eu não vou entrar no mérito aqui, porque esse é um assunto muito específico, mas o que é importante saber disso? Quando você detecta o câncer no estágio 1, que é o estágio mais precoce, é quando ele não está espalhado e o tumor é pequeno, a taxa de cura, por exemplo, pode ser altíssima. No câncer de próstata, só para dar um exemplo novamente, que é o câncer mais importante aí nos homens, se você fizer uma detecção precoce, você consegue atingir uma taxa de mais de 92%. Sendo que quando você pega esse câncer de próstata em fases mais avançadas, cai para menos de 50%, e se já tiver espalhado, que é quando a gente fala que já está com metade da distância, infelizmente o câncer acaba ficando incurável. Então é importantíssimo a gente detectar em casos precoces. E alguns tipos de câncer, eles demoram para dar sintomas. Por exemplo, o câncer gástrico, o câncer de pâncreas, quando ele dá sintoma, na maioria das vezes, o tumor já é estágio 2, 3, já está mais avançado. Então a taxa de cura acaba caindo muito. Então por isso que é tão importante a gente fazer exames de rastreio, não só fazer... as orientações de prevenção, como modificação do hábito de vida, mas fazer rastreio, e não só quem tem histórico na família, a população geral. Por exemplo, o câncer colorretal, que é o terceiro mais comum no Brasil, todo paciente, toda a população deveria fazer uma colonoscopia a partir dos 45, 50 anos, nem que fosse uma a cada 5, 10 anos. É o mínimo que a gente deveria fazer. A gente sabe que isso muitas vezes acaba sendo inviável, principalmente a grande maioria da população que depende do Sistema Único de Saúde, do SUS, o sistema acaba não dando conta, mas no mínimo fazer um exame de detecção chamado exame de sangue oculto nas fezes, a cada 3 anos, no mínimo isso. Para detectar, quando tiver em casos menos avançados, e daí a gente como oncologista, que os médicos, a gente conseguir atuar e conseguir otimizar e atingir uma ótima taxa de cura.
Perfeito, doutor. Então é importante que as pessoas se atentem para isso. Amanhã é o dia, né? Dia 4, exatamente, é o Dia Mundial de Prevenção, de Cuidado e Conscientização. E é uma data também para a gente buscar, né? Quem não fez a sua revisão. Quais são os profissionais, doutor, assim, numa espécie de tutorial que qualquer cidadão, a partir de que idade, deveria começar a procurar? É direto oncologista? Busca um clínico geral? Faz a anamnese primeiro? Faz os encaminhamentos? Quais são as orientações hoje para uma população que cuida muito mais da sua própria saúde?
É isso que eu ia falar, é mais simples do que a gente imagina. Para fazer exame de rastreio de qualquer tipo de câncer, não precisa inicialmente ser o especialista. O médico da família, que é aquele médico clínico geral que trata desde pediatria, um pouco de ginecologia, de clínica, ele está capacitado e ele pode solicitar esses exames de rastreio pela unidade básica de saúde. Isso falando em Sistema Único de Saúde. Agora, quem quiser procurar algum especialista, por exemplo, o câncer de pele, seria o dermatologista, com certeza, o câncer de próstata com o urologista, o de mama com o mastologista ou ginecologista, e o câncer colorretal pode ser com o coloproctologista ou cirurgião do aparelho digestivo. Claro que nós, cirurgiões oncológicos e oncologistas, também fazemos o rastreio, a gente não só trata e faz segmento, a gente também faz, Mas é, normalmente os pacientes são encaminhados para a gente. A gente ali é uma segunda, terceira via, né? Então pode buscar o especialista direto, quem tiver uma suspeita, se está com algum problema específico, mas o médico da família, o médico generalista, ele está capacitado para fazer a detecção precoce e solicitar os exames de rastreio para facilitar essa via e encaminhar para a gente depois.
Perfeito. Doutor Cristiano, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado, que o senhor ainda acha interessante ou importante, né, dizer nesse dia que a gente está falando sobre a prevenção, cuidado, diagnóstico ao câncer?
Eu acredito que é isso. Se eu fosse fazer um resumo, é aproveitar esse dia, dia 4 de fevereiro, para a gente lembrar que a gente deve fazer o rastreio, deve fazer detecção precoce, cuidar da nossa saúde, reduzir um pouco a bebida alcoólica, evitar o tabagismo, praticar atividade física e lembrar que não é só quem tem caso na família. O câncer pode surgir quando a gente menos espera, ninguém nunca está preparado para uma notícia dessa. Então, por que não fazer um rastreio, uma detecção precoce? Então, usar esse dia aí para conscientizar e para a gente lembrar disso.
Obrigada, doutor Cristiano, pela excelente entrevista. Um forte abraço.
Forte abraço. Eu que agradeço.
Obrigada.